Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, aqui diretamente da Rádio Coração, no Estúdio 2, 95.7. Hoje falando sobre suicídio. Aqui conosco está a Vanessa Silva Figueiredo, psicóloga, psicanalista lacaniana. Nós falamos ainda há pouco também com o professor Edilson Reis, capelão do Corpo de Bombeiro de Campo Grande. E agora vamos falar com Eliana Soares, voluntária do CVV, que realiza mais de 1 milhão de atendimento anual, aproximadamente 2 mil voluntários em 18 estados e também no Distrito Federal. E ela está em Piracicaba agora. Eliana, você me escuta?
Sim, bom dia. Estou muito bem, sim.
Obrigado pela sua participação aqui no programa Ponto de Vista, neste tema que é tão importante para o esclarecimento da população. Eu gostaria de saber o que é o CVV.
O CVV é um trabalho voluntário, né, que realizamos aqui no Brasil, onde nós oferecemos apoio emocional às pessoas que estão necessitadas de conversar. Ele é realizado tanto por telefone, né, espalhado em cerca de 72 postos, quanto também através do chat, por Skype, por e-mail. Então, quem precisa conversar, que está precisando desabafar, né, falar sobre as suas angústias, sobre os seus problemas, pode contar com um voluntário treinado e habilitado para estar conversando com quem necessitar.
Muito bem. E eu aqui me impressionei com o número de pessoas que vocês atendem, mais de 1 milhão de atendimentos, né? Com 2 mil voluntários, 18 estados aproximadamente, além do Distrito Federal. O Mato Grosso do Sul está incluído nesses 18 estados?
Mato Grosso do Sul, infelizmente, nós não temos uma unidade, né, do CVV de atendimento.
Sim. E como é que faz para ter?
A comunidade, ela precisa se organizar e perceber a necessidade, né, de ter um posto do CVV. E aí entra em contato com a gente. Nós temos uma comissão de expansão, que a gente chama, e a pessoa vai até a cidade, realiza uma palestra, explica assim, tudo o que precisa ter, uma sede, telefone, a parte legal de documentos, né? E aí a comunidade, ela se estruturando, se organizando, vai também alguns voluntários passar os treinamentos, né? Da forma como nós atendemos, como nós conversamos com a pessoa, que é um curso para voluntários.
Eu acho que vai começar esse programa por aqui então, viu?
Seria ótimo, porque realmente Mato Grosso do Sul precisa muito. A gente recebe muitos contatos, né?
Sim.
Do Brasil inteiro, e com certeza Mato Grosso do Sul realmente precisa.
Olha, eu topo o desafio. Vou ver se a Vanessa, que é psicóloga, está aqui na minha frente, né? Se ela topa, porque a população está ouvindo agora a rádio. De repente a gente pode começar a agrupar já algumas pessoas para a gente começar a falar com vocês. Vou pedir aqui à produção que fique com o seu telefone para a gente ver os passos necessários para a gente começar a pensar já em como organizar isso aqui. Vanessa, você topa também?
Nossa, que ótimo!
Pronto. Então já começamos bem.
É verdade. Recentemente houve uma palestra em Corumbá.
Corumbá.
Isso, agora no início de setembro houve essa palestra em Corumbá, conversando com a sociedade que manifestou esse desejo, né?
Sim.
Quem sabe o próximo agora é Eldorado.
Exatamente. Muito bem. Esse trabalho do CVV, como é feito? A pessoa liga, existe contato direto ou não?
Quando a pessoa entra em contato com o CVV, ele é sigiloso, tá? A pessoa não precisa se identificar,
certo,
nem falar seu nome, nada, né? E aí ela pode entrar em contato por telefone. Quando existe a unidade na cidade, ela pode ir também pessoalmente conversar com o voluntário, né? Ou pela internet. E nessa conversa que a gente tem com as pessoas, é o que a gente chama de uma conversa fraterna, onde ela pode realmente falar tudo que ela está sentindo, tudo que ela está passando por problemas, né? Que muitas vezes ela não conta para ninguém por vergonha, por medo, né, de ser censurada, criticada. E nessa conversa com o voluntário, ela pode ser autêntica, onde o voluntário, ele não julga a pessoa, ele não vai criticá-la, né? Ele não vai condenar, né? Porque a pessoa já está no estado de sofrimento. O que ela precisa é de um calor humano, ou seja, de um apoio naquele momento.
Certo. Tem assim, vocês fazem reuniões depois para ver assim, quais são os principais perfis que procuram o serviço do CVV?
Uma reunião assim, de avaliação dos atendimentos, não.
Certo.
O que a gente procura constantemente entre os voluntários é estarmos treinando, nos aperfeiçoando. Nós temos muitos cursos internos, né, que procura treinar melhor o voluntário, para que ele possa cada vez mais ser essa pessoa fraterna no telefone.
Certo. E vocês percebem, assim, também que é crescente esta problemática, que nós estamos falando, assim, que esses números... Claro, como a questão vai sendo divulgada, as pessoas vão se achegando para contar seus problemas. Isso vai fazendo com que apareça aquilo que antes estava velado. Mas também parece que outras coisas vão fazendo crescer também. Vocês percebem isso como estatística mesmo?
O que a gente sente, né, pela experiência minha que eu tenho no telefone de muitos anos de trabalho, é que os jovens, eles estão num profundo sofrimento, né? Então, principalmente na faixa onde deveria estudar, cheio de planos, de sonhos, né, para o futuro, a gente sente que eles estão numa tristeza, numa solidão muito grande e sem perspectiva de futuro. Principalmente entre os jovens.
Ah, entre os jovens. E se fala bastante dos idosos. Os idosos também não procuram bastante?
Sim, os idosos procuram. Porque hoje, com a população cada vez mais crescente de idosos, né? E muitas vezes eles acabam ficando sozinhos em casa. Nós temos muitas ligações também de pessoas idosas.
Certo. Muito bem, nós vamos fazer um apelo aqui na rádio, tem muita gente escutando agora aqui na nossa região, sobretudo aqui em Dourados, que é uma cidade com mais de 200 mil habitantes, e depois o Reinaldo Félix, que é o nosso produtor aqui do programa Ponto de Vista, vai entrar em contato contigo para a gente começar a articular, para ver se a gente consegue devagarzinho montar aqui também esse serviço para ajudar também a nossa população. A superar também essas situações, a buscar mais informações, né? a encontrar também um apoio, como vocês prestam através do CVV, tá bom?
Ótimo, eu que agradeço muito a oportunidade, né? E quem sabe em breve estaremos com uma unidade do CVV aí.
Sim, se depender da gente, certamente vai ter aqui uma unidade.
Ai, gratidão.
Tá bom?
Tá.
Muito obrigado, viu, pela sua participação.
Imagina, um abraço.
Um abraço. Fica então um apelo aí para você que está escutando, que pode ajudar muitas pessoas. Quem sabe até você tem gente em casa, parente, que já passou por isso ou que está no momento passando por alguma situação. Você pode entrar em contato aqui com a Rádio Coração ou comigo mesmo lá na Catedral, para que a gente possa depois ir conversando sobre isso. E o Reinaldo já vai conversar com a Eliane, agora por telefone, para ver quais são os passos. Depois, Vanessa, nós nos comprometemos a... Agora somos nós, viu? Somos nós que devemos depois nos organizar para ajudar também a formar esse grupo. E depois certamente vai ter gente que vai coordenar. A gente começa depois dar o trabalho para os outros também, né? Vanessa, ela salientou algumas coisas que eu quis trazer para você, que ela falou sobre a questão dos jovens, que procura bastante. E ela falou, nesse momento, os sonhos dos jovens são frustrados, estuda, né? A gente poderia dizer que, nesta perspectiva, a nossa juventude, ela não está preparada para enfrentar as frustrações? Você falou dos adultos, quando perde o emprego, depois poderia fazer outra coisa, mas não está preparado. Mas, sobretudo, o jovem enfrenta esta situação de não ter essa capacidade do fator resiliência mesmo, de enfrentar frustrações?
É interessante falar das frustrações. A gente tem que pensar assim, o que move cada ser humano, né? A gente tem que pensar que os sonhos, dos objetivos de vida, tudo isso que a gente cresceu sabendo que tinha que ter. Hoje, as crianças e os jovens são muito servidos, né? Os pais dão tudo, senão eu quero dar tudo para o meu filho que eu não tive. Cara, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque eles recebem tudo de mão beijada, então eles ficam esperando cair do céu as coisas, né? Então, assim, a gente tem que ensinar, sim, correr atrás dos objetivos, dos sonhos, porque é nisso que está a apatia hoje e gera sofrimento, e aí pode acontecer o suicídio, igual a Sabrina. Ela, a babá do meu filho, conhecia essa moça que morreu aqui em Dourados, né? E aí eu fui no salão e a menina falou assim, ai, mas ela nem parecia que ia se suicidar, era uma menina normal, ia na escola, vivia normal. Gente, as pessoas transpassam uma coisa, ninguém sabe o que acontece por dentro, né? A gente pode estar sorrindo na escola, feliz da vida, né? Convivendo com os colegas, e de repente no outro dia ela morreu. Simples assim. Então, assim, nossa, mas ela não tinha nenhuma característica, igual a gente pensa assim, quais são os indícios de um suicida? Não tem como avaliar, porque cada caso é um caso. Então, hoje, com esses jovens que recebem tudo de mão beijada, que também é muito restrito, porque antigamente a gente pode pensar assim, né? Os jovens tinham toda uma liberdade de brincar na rua, de fazer amizade com o vizinho. Hoje, a gente brinca com os filhos dentro de casa, com o portão fechado, porque não tem segurança de deixar eles para a rua. Então, eles ficam cada vez menos maduros, né? Mais imaturos. E aí gera sofrimento. Eu estava pensando aqui quando você estava falando, eu falei assim, a gente tem que pensar o que... outro dia eu perguntei, da minha família, né, que casa de ferreiro, espeta de pau, né? Vanessa, mas o que leva uma pessoa a ir para o psicólogo? Só a gente doida que vai para o psicólogo? Né? As pessoas têm esse imaginário. Eu falei, claro que não. A gente tem que pensar assim, aonde que está doendo? O quanto está doendo? São questões simples. Né, relações interfamiliares, interpessoais, marido e mulher, irmão, colega, trabalho. Então, tudo isso que tem na nossa vida que a gente fala assim, isso não é motivo para ir psicólogo. Mas é, né? É nisso que a gente tem que pensar. Assim, essa menina que morreu aqui em Dourados, cara, ela tinha uma vida normal de adolescente. E de um dia para o outro ela não conseguiu mais viver e ela se matou.
Uma outra que há tempos, há uns meses atrás também, por causa, terminou com um namorado, né?
Exatamente, é uma dor, né? A gente tem que pensar assim, é uma dor, é uma angústia tão grande que perde o sentido da vida. É. Então, a gente tem que pensar assim, qual é o sentido da vida? A gente tem que construir. Exato. E se a gente não está vendo nenhuma saída, a gente tem que pedir ajuda. Uhum. Né? Que foi comum que aconteceu com o meu paciente semana passada. Ele mandou uma mensagem para mim, eu entendi, eu falei assim, essa mensagem é uma mensagem de despedida. Liguei para ele na hora e mandei ele vir pro consultório e ele foi. Né? Ainda bem que ele tinha um laço muito forte comigo e ele tinha transferência, acreditava no meu trabalho, ele foi. E ainda estou conversando com ele todos os dias, porque ele mora em Campo Grande. E ainda assim, num sofrimento. Uhum. Né? Quer dizer, é uma dor, uma solidão, uma angústia, igual eu estava falando das crianças que não saem para fora, que não tem essa convivência que as gerações passadas tinham com todo mundo, porque hoje é todo mundo fechado, o máximo que tem é você enfia a criança num monte de atividade, aí vai para o inglês, vai para o futebol, vai para a natação, né? Mas o tempo livre dela brincar lá na rua, dela fazer as encrencas dela, que criança faz encrenca, né? Uhum. E resolver isso eles não têm mais.
Exato. Aqui tem uma pergunta de alguém que não se identificou, disse, bom dia, como a psicóloga é você, viu, Vanessa? Falou, e é demorado para falar com um psicólogo ou com um psiquiatra, né? Uhum. Mas ela falou que temos opções. Poderia citar alguma? Esta é a minha dúvida. Aí você pode citar, inclusive, Provida, você falou ainda há pouco, né?
Exatamente, a gente tem que falar muito do Provida, que é um programa que eu entrei no começo do ano, que é da igreja, é a promoção à saúde da família, né, e a vida. Então, assim, a gente fala Provida, mas é da família e da vida, que são psicólogas que fazem trabalho voluntário, né, até meu trabalho é na terça-tarde lá na São José e na quinta-tarde na São Carlos. Ah, assim, meus horários estão preenchidos, porque eu, realmente a demanda é muito grande. Mas existem muitas pessoas, são 40 pessoas. Eu não sei quantos números, os números exatos dos psicólogos, mas são bastante.
Só ali na catedral são 30.
É, então, e eu nem trabalho lá, porque não tenho horário. Então, assim, é muita gente que quer fazer, ajudar o outro, né? Ajudar quem precisa, quem não tem condições financeiras, e quem tem um pouquinho de condições financeiras tem a questão do convênio, do Provida, que você vai lá, você passa por uma entrevista do assistente social, e ela é encaminhada para uma psicóloga que tenha vaga, né? Porque aí a gente pensa assim, ah, psicóloga tudo demorado. Por quê? Porque a gente trabalha toda segunda-feira. 14h é o mesmo paciente que vai. Então, 14h40 é o outro. Então, assim, até a gente dar alta para aquele paciente para abrir um horário, a gente não pode trabalhar de madrugada, né? E a gente, final de semana, a gente tem uma vida, a gente tenta fazer as nossas coisas. Então, assim, realmente... É difícil? É o atendimento no posto de saúde? É demorado? É, mas se a gente procurar, uma hora a gente consegue. Tem a clínica escola da Unigran, tem o Provida, tem o posto de saúde. Então, assim, a gente tem que pensar que tem saída. Se a gente falar assim, ah, é muito difícil, não vou nem tentar, não adianta, né? A gente tem que ser persistente. E atrás do atendimento. Uma hora a gente consegue.
Uma hora a gente consegue, isso mesmo. Muito bem, nós vamos fazer um próximo intervalo, que a pouquinho já retornamos.
Programa Ponto de Vista.